Agradecemos a Deus por tudo que Ele fez, né? Esta semana, provendo a oportunidade de estarmos ali na reunião presencial, né? E antes de começar a compartilhar, eu queria, assim, pedir, assim, algo para todos os irmãos. Eu imagino que ninguém espera que o dia de adversidade chegue na nossa vida. Uma grande prova chegue e nós tenhamos que enfrentar essa prova ardente que vem sobre nós, né? E se nós não estivermos amparados por Deus e pela oração do seu povo, nós sucumbimos. Então, o que eu queria, assim, pedir para todos os irmãos que, sensivelmente, do nosso coração, nós sabemos que o Júnior e a Carol estão sofrendo muito mesmo. Então, se pudermos, assim, nós não podemos levar a carga deles, mas nós podemos aumentar a carga de oração por eles. Então, o que eu queria, assim, pedir aos irmãos, se você puder levantar de madrugada, faça esse propósito, tenha uns momentos de madrugada, nem que seja ali uma meia hora ou 20 minutos, mas levante com o coração, né, carregado para orar por eles. Esta oração é sacrificial, tem que levantar de madrugada. Vamos combater por nossos irmãos e lutar para que o Senhor realmente traga vitórias sobre eles, né, sobre a vida deles. Eu queria pedir isso para toda a igreja, né, os irmãos que estão ouvindo. Nós somos um corpo e precisamos batalhar uns pelos outros, né? Então, era isso que eu queria fazer essa petição aos irmãos. Porque não é fácil quando o dia da adversidade chega para nós, né? Então, nós podemos enfrentar o dia da adversidade junto com o corpo de Cristo, e isto realmente vai fortalecer a nossa fé, né? Aqueles que vão orar estão fazendo um sacrifício de amor, né? Mas vão orar mais intensamente, além de uma oração normal na reunião, mas uma oração contínua, para que o Senhor visite eles e traga livramento, né? Amém. E quero estar agradecendo a Deus, né, por tudo. Fiquei muito feliz na reunião presencial, né, muito contente ali de sentar na grama com os irmãos. E parece-me que realmente estávamos ali experimentando, né, um encontro com a nossa própria família, né? Somos a família de Deus. E claro que vamos sentir falta, assim como, eu imagino José, quantos anos ficou no Egito sem ver seus irmãos. E quando ele viu, ele se conteve, mas não conseguiu, depois, na segunda vez, chorou e que os egípcios escutaram bem alto o choro dele, né? Porque Deus nos uniu em Cristo, e isso é um laço muito mais forte do que os laços da carne, né? Então, porque é um laço eterno, os laços da carne terminam aqui, mas os laços da família celestial, ela continua por toda a eternidade. Glória a Deus. Temos que amar a Cristo, porque ele está perto. Então, hoje eu quero falar, assim, sobre fidelidade e aprovação de Deus, né? Nós sabemos que toda a nossa vida é uma prova. A vida toda que nós estamos vivendo aqui, nós estamos sempre sendo provados, para que sejamos aprovados. Mas tem situações que nós nem imaginamos que estamos sendo provados. E nós não percebemos que estamos sendo provados. E às vezes estamos sendo provados em pequenas coisinhas minúsculas. Estamos sendo provados no nosso pensamento. Às vezes nós estamos com os irmãos, mas no nosso pensamento não está com eles. Tudo isto é realmente é uma prova de Deus na nossa vida, né? Jesus passou nessa prova e nós também temos que passar. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Nos diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Né? Cada um se ache fiel. Também, aqui em Apocalipse 17, verso 14, Apocalipse 17, 14, está falando assim: estes combaterão contra o Cordeiro. Está mostrando ali a besta e a grande prostituta combatendo contra o Cordeiro. Né? Estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Devemos sempre proclamar Jesus Cristo vencedor. E o Cordeiro os vencerá porque és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora, prestem atenção, vamos prestar atenção cada um de nós. Vencerão os que estão com ele. Ninguém vai vencer o anticristo se não estiver com o Cristo. Ninguém vai vencer este mundo se não estiver com Jesus. Então, os vencedores são aqueles que estão com eles, com ele, chamados, eleitos e fiéis. Isto nos consola, porque a chamada é para estar com Jesus, né? É para seguir a Jesus, eleito para segui-lo e eleito para alcançar fidelidade, ser provado e ser achado fiel. Ser o quê? Um vencedor. Ninguém vai vencer se não seguir a Jesus do início ao fim. Na carreira espiritual, não é suficiente começar bem e na metade começar a arruinar. É bom estar bem no início, é bom estar bem no meio e estar bem fiel no final. É uma vida toda. Então, os chamados, a palavra chamado quer dizer vocação. Né? A salvação já nos fez uma chamada, nos deu uma vocação. Que vocação? Seguir a Cristo, viver em Deus, não viver fora de Deus, não viver sem Deus, não viver na carne, mas viver no Espírito. E esta chamada da salvação. Eleitos. Eleitos foram eleitos porque atenderam a chamada. Então, os eleitos são os que se inclinaram para a chamada ou a vocação. Eles se inclinaram para aquilo. Eles vivem para a sua vocação. Eles não, vamos considerar, se você tem uma boa profissão neste mundo, mas a tua vocação não é essa profissão. É servir a Deus, andar com Deus. A vocação de Abraão não era ser um fazendeiro, ainda que ele tinha muitos bens que Deus lhe deu, mas Você pode olhar que Abraão nunca foi um homem identificado como um fazendeiro, mas como um homem de Deus, um peregrino. Ele foi identificado assim, né? É muito difícil assim ver um irmão identificado como um fazendeiro, como um grande industrial, né? Não, ele não tem identidade celestial. Abraão tinha, e ele era um homem muito rico. Deus lhe deu muita riqueza, porque Abraão estava representando Deus mesmo, porque Deus é que é a pessoa mais rica do universo. Então, e também, fiéis são vencedores aprovados por Deus. Então, como eu disse, toda a nossa vida é uma prova. Nós somos provados por Deus com os bens que nós temos. Somos provados por Deus, por exemplo. Se Deus te deu uma boa casa, um bom carro, você será provado com estes bens que você tem. Se você vai amar mais isto ou vai amar mais ao Senhor. Assim como Abraão foi provado. Quando? Quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac sobre o altar. Deus queria ver a quem ele amava mais. Foi provado com o filho mesmo que Deus lhe deu. Porque para Abraão, a maior riqueza era aquele filho. Não era. A maior riqueza de Abraão era Deus mesmo. Então, ele não realmente titubeou na hora que o Senhor provou ele. Ele foi e ofereceu imediatamente seu filho no altar. E daí, como o filho de Deus morre e ressuscita, Isaac, em figura, recobrou. Deus não permitiu ele morrer no altar, né? Também nós somos provados por riquezas e dinheiro que nós, que nos é permitido ter. Deus nos prova. Deus permite a gente ter, mas ele está provando. Precisamos estar vigilantes sobre isso. Porque podemos aí dizer assim, ah, Deus me deu bastante, eu posso sair gastando, fazer o que eu quiser. Não é bem assim, Deus está te provando. Deus está provando o que é que você vai fazer com o dinheiro, se você vai satisfazer os teus desejos, ou você vai realmente andar na vontade de Deus. Também tudo que temos prova, né? Dinheiro na conta prova nosso coração. Que o Senhor nos permite ter. Outros irmãos são provados quando são jovens, porque eles têm muita saúde. E porque eles têm bastante saúde, então eles têm um plano de vida para eles, né? Aproveitar a vida e tudo mais. Eles não sabem que Deus quer as primícias das suas forças para Deus. É isto que Deus quer. E não gastar na juventude com prazeres, com, né, deleites da vida. Deus quer que o jovem escolha gastar sua vida com Deus, né? Por isso que é maravilhoso, né? Quando David Brainerd tinha menos de 24 anos, ele foi para o campo missionário pregar para os índios americanos, e ele voltou com tuberculose e morreu com 24 anos. Deu toda a sua juventude para Deus. Não estou dizendo que você, se entregando a Deus, você vai morrer da mesma forma, mas ele se entregou e certamente vai receber sua recompensa. Agora, aqueles que se entregam a um viver cotidiano, né, neste mundo, eles terão também sua recompensa. Cada um receberá sua recompensa. Né? Só que de um de uma maneira e outro de outro. Precisamos estar atento sobre essas coisas, né? Como realmente o Senhor tem observado a vida de cada um. Por exemplo, nós vemos aqui uma prova que Deus deu em Juízes capítulo 7. Deus deu uma prova para escolher, né, certos homens. Veja o que Deus fez. Capítulo 7 de Juízes. Vamos ver do verso 1. Até o 7. Então Gideão, que é Jerubaal, né, se levantou de madrugada e todo o povo com ele, e havia, né, e acamparam-se junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. A nossa mão não livra nada. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. Medroso e covarde, voltaram 22 mil. E daí o que aconteceu? E 10 mil ficaram. Tinha 32 mil, agora 22 mil eram de covardes e medrosos. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Então, os medrosos e covardes já não são vencedores. Eles recuaram da batalha, né? Eles simplesmente decidiram voltar para casa. E os 10 mil ficaram, mas os 10 mil tinham um problema também, né? 10 mil, não, 9.700, porque, segundo a história aqui, vai sobrar 300. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze descer as águas, e ali tus provarei. E será que aquele que de, será que aquele de que eu te disser, este será contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que todas as outras gente se vá, cada um ao seu lugar. Com os 300 vencedores, Deus realmente dá a vitória. Então, nós vemos que não são todos vencedores. Os primeiros já decidiram por si mesmo, porque tinham seu coração temeroso, medroso, e tinham covardia de tomar a mão na espada e lutar. Então, voltaram atrás, né? Ah, vamos considerar, ah, o campo é muito difícil, é muita hostilidade na guerra. Então, voltam atrás. Vamos considerar que é muito difícil a se apossar do reino de Deus, assim como o povo falou para Moisés: é muito difícil lá entrar em Jericó, entrar na terra prometida, porque lá é terra de gigantes, as cidades são amuralhadas até os céus. são fortificadas as cidades. Então, nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Não conseguiremos vencê-los. Então, estes já foram derrotados, né? Ficaram no caminho derrotados. E, para lástima de tudo, só dois foram vencedores, né? Mas aqui, quando aparece os 10 mil, sabemos que 9.700 se ajoelhou diante do rio, abaixou-se e bebeu a água, né, da forma errada. E 300 pegaram a água e trouxeram a boca na palma da mão, na concha da mão, e beberam. Como o cão lambe a água, eles fizeram. O que significa isso? Estes 10 mil não foram embora porque não eram covardes, né? Não eram medrosos, porém eram descuidados, não eram vigilantes. Eles são como aqueles crentes que, por exemplo, se debruçam sobre este mundo e pegam mais do que é necessário para saciar a sua sede. Pegam mais do que é necessário para a sua sobrevivência. Então, eles se debruçam, dobram os joelhos para este mundo sem vigilância nenhuma. E os outros, com toda a vigilância, porque nós estamos numa guerra, eles estenderam a mão na água, mas a cabeça vigilante, olhando para os lados, tranquilo, pegaram a água e trouxeram a boca e não se debruçaram. Nós só podemos estender a mão nesse mundo e tomar o que for necessário, vigilantemente, para não nos envolvermos. Estes não tinham vigilância. 9.700 voltaram para casa. E só 300 eram homens que obedeciam à vontade de Deus, né? Então, nós devemos estar atentos, porque podemos ser reprovados numa prova tão simples, né? Nós estamos acostumados a não, né, achar que não tem nada de mal. Claro, não tem nada de mal. Você, né, deitar, se ajoelhar e tomar água com a boca dentro da água. Mas existe uma representação espiritual aí. O Senhor não quer que você se debruce sobre este mundo a ponto de se quase se afogar, né? Pegando o que é fora do necessário. Nós precisamos realmente usar deste mundo, mas não abusar dele, diz a Bíblia. Então, nós temos que ter todo cuidado, porque o que reprova é nós não termos a vigilância e o discernimento da vontade de Deus. E daí, se nós não andamos no Espírito, nós não seremos guiados pelo Espírito. O Espírito guiou aqueles 300 à vigilância de tomar a água com as mãos e trazer a boca. E os outros, como não tinham essa sensibilidade, eles fizeram de qualquer jeito. Então, o Senhor está sempre provando a nossa vida. Vamos tomar cuidado com isso, né? E quer ver uma coisa que nós temos por padrão e achamos que é realmente o que aprova a nossa vida? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 7, verso 21 e 22. Mateus 7, 21 e 22. Olha o que o Senhor está falando aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é a primordial, né, virtude que nós devemos conhecer. Porque a vontade de Deus é um mistério E nós devemos realmente sempre buscar o desvendar do mistério da vontade de Deus. Pedir ao Espírito Santo que não nos deixe se conduzir às cegas. Porque a vontade de Deus é um mistério. E outra coisa, Jesus só veio a este mundo para fazer a vontade de Deus. Como a vontade de Deus era salvar o mundo, Jesus se submeteu à vontade dele. E também, como o mundo tinha ferido a Deus, Jesus Cristo veio em um só sacrifício. Honrou a Deus, fazendo a vontade dele, porque o sacrifício mais perfeito que existiu sobre a face da terra, que agradou e produziu um aroma agradável a Deus, foi Jesus Cristo ser oferecido como um holocausto. Então ele agradou a Deus, fez a vontade de Deus, satisfazendo o coração de Deus, e também satisfez o propósito de Deus, que era nos salvar. Ele veio, ele falou assim: no rolo do livro está escrito de mim, eis que eu venho para fazer a tua vontade. Então Jesus estava dizendo: eu vou, Pai, para este mundo, mas é para fazer a tua vontade. E Jesus andou perfeitamente na vontade de Deus neste mundo. Nenhum pensamento dele foi fora da vontade de Deus. Ele não pensou nada que desagradasse o Pai. Tudo que ele pensou foi em honra e glória do seu próprio Pai. Então, nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Então, vejam algo impressionante. Verso 22 agora diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vamos supor, chegou o dia do Senhor. E os pregadores milagrosos, né, esses que fazem milagres, esses que expulsam demônios, e eles fazem muitas maravilhas. Aqui não está dizendo que eles são falsos pregadores, não está dizendo. São pessoas que trabalham para o Senhor, né? Mas qual é o erro deles? O erro deles é esse aqui, verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É possível que tenha um pastor que faça tantos milagres, um pregador que faça tantos milagres, e mesmo assim ser reprovado? É possível, sim, porque isto mostra que milagres, fazer milagres, ter muitos dons, expulsar demônios, né? Fazer muitas maravilhas, não é sinal de que essa pessoa é espiritual. Não é sinal de que ela é uma pessoa de caráter. Então, o que acontece? Esses expulsam demônios, fazem todas essas coisas, mas não tratam do pecado existente dentro dos seus corações. É isto que o Senhor está dizendo, vós que praticais a iniquidade. Talvez eles preguem tanto o evangelho e tenham uma motivação, eles fazem maravilhas e tudo, mas tem uma motivação interna nos seus corações. Por exemplo, se tiver a motivação da avareza, por exemplo, querer ter muito dinheiro, por isso quer ter muito povo, fazer muitas maravilhas atrai multidões. Mas o problema, qual é a motivação do coração? Onde está? Então, deixa eu falar algo aqui, que um irmão disse: Deus não se impressiona com o que falamos e nem com o que fazemos, mas com o nosso caráter. Então, porque ele vê o coração e não as obras. Aí que está. Deus vê o coração. Ele vê caráter. Deus, como falei uma semana passada, eu creio, que se Deus quer muitos servos, ele tem miríades de anjos que o servem, mas ele quer pessoas que tenham a sua imagem, seu caráter. Então, Deus não se impressiona com as nossas obras. Ele se impressiona quando nós temos um caráter, o mesmo caráter do filho dele. É isto que Deus está procurando. Deus procura, diz a Bíblia, os fiéis da terra para que andem com ele. É o que diz no Salmo. Fiéis, né? Fiéis significa aqueles que andam no padrão divino. Eles realmente andam na vontade de Deus. Devemos tomar cuidado, né, que qualquer motivação de nós andarmos nesse mundo pode nos reprovar se nós não tivermos a motivação correta, um coração correto, um caráter correto, né? Como os soldados de Gideão foram provados, alguma coisa tinha no coração daqueles 22 mil, estava definido o que eles tinham no coração. Era medo e covardia, né? E os outros 9.700, né, mostraram-se displicentes, né? Muito envolvidos com este mundo, sem vigilância, como se não estivessem numa guerra. Nós, o Alberto falou no começo ali, as armaduras de Deus é para quem está em guerra. Nós precisamos das armaduras de Deus porque nós estamos em guerra. Um soldado vigilante, ele anda com as armaduras, né, com a couraça da justiça, andando na palavra de Deus. O que, que significa aquelas couraças? Andar segundo a vontade de Deus. Todas aquelas armaduras significa andar na vontade de Deus. Jesus, por exemplo, é conhecido como varão aprovado, né? Vamos ver Atos 2, verso 22. Que cheguemos naquele dia e recebamos o inteiro galardão. Que maravilha quando o Senhor vier. Mas vamos correr com perseverança para ganhar o prêmio, não para perder o prêmio. Não ganhar metade do galardão, mas ganhar total galardão pleno. Atos 2, 22 diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aqui não deu, por exemplo, o currículo de Jesus não começou assim, ó, varão que fez muitas maravilhas, prodígios e sinais e tal, no meio de vós. Não. Varão aprovado por Deus, o primeiro ponto do currículo do Senhor Jesus. Aprovado por Deus entre vós. Ele andou entre nós aprovado, né? Vamos ver aqui, quando ele começou seu ministério, por exemplo, em Lucas 3:21, que fala do batismo, né? 3:21 em diante, Lucas 3:21. Diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, Em ti me tenho comprazido. Quer dizer, Deus tem grande prazer e deleite em Jesus. Mas vamos considerar uma coisa. Como que Jesus tinha sido aprovado aqui, né? Este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, Deus dando testemunho da aprovação dele, mas ficamos pensando, aqui ele vai começar o ministério depois do batismo. Então, qual é a aprovação que Deus está dando aqui acerca do seu filho? Deus está dando a aprovação da sua vida, no seu lar e no seu trabalho. Porque antes de chegar aqui e iniciar seu ministério, Jesus foi submisso a José e Maria, né, que nem eram seus pais legítimos, mas eram adotivos, né? Então, foi submisso. Ele certamente, ó, tinha muitos irmãos, e sabe, numa casa que tem muitos irmãos, há sempre conflitos, há situações difíceis. Jesus passou na prova por tudo isso, né? Então, aqui é a aprovação da sua vida, dentro do lar, da família, e a aprovação no seu trabalho, lá na marcenaria, lá na carpintaria, né? E ele foi aprovado. Então, hoje, por exemplo, o jovem tem que ser aprovado em casa, submisso ao pai, à mãe, né, obediente, e depois ser aprovado quando for para a faculdade, para a escola, ser aprovado lá, e depois ser aprovado no campo de trabalho, né, quando ele começar a trabalhar. Então, tudo isto é a vida dessa pessoa. Era a vida de Jesus como jovem, obediente aos pais, submisso e também no trabalho. Ele não era preguiçoso, ele estava trabalhando na carpintaria do pai, tanto que ele foi chamado de carpinteiro, né? A palavra mostra que Jesus trabalhou, né? Trabalhou, foi submisso. Então, aqui é a aprovação da sua vida. Agora tem mais uma aprovação de Jesus que está que Deus dá testemunho dele em Mateus 17, verso 5. Por exemplo, eles vão no monte e o Senhor Jesus se transfigura diante deles, né? E verso 5 diz: e estando ele ainda a falar, isto é, Pedro, né, que estava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Outra vez Deus está dando testemunho, aprovando o seu filho. Aqui, Jesus está sendo aprovado no seu ministério, já foi aprovado ministerialmente. Então, vemos que realmente Deus deu testemunho dele como um varão aprovado. Também em João 12, verso 28. Este caminho nós estamos seguindo e o Senhor está nos provando em todas as áreas da vida. O Senhor está provando a gente na submissão aos irmãos na igreja, né? O quanto nós realmente fazemos a vontade de Deus, considerando uns aos outros, submetendo uns aos outros. O Senhor está nos provando aí. 12, verso 28 de João, diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O Senhor estava sempre aprovando. Aqui, o Senhor está dizendo que iria glorificá-lo após a cruz, né? Senhor Jesus ia ser levado à cruz, mas seria glorificado outra vez, como foi glorificado no Monte da Transfiguração. O ministério de Jesus estava plenamente aprovado quando ele estava no Monte da Transfiguração. Ele poderia sair dali direto para o céu, mas ele tinha que cumprir a vontade de Deus quanto à redenção. Então, ele desceu daquele monte e veio, né, para se entregar ao sacrifício. Também vemos aqui o que, que é, considerando assim, vamos ver, Mateus 24, 45, sobre os servos fiéis. O Senhor sempre fala, né, no final do seu ministério, está falando sobre o servo fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Esse é o servo vencedor. Também olhamos que ele fala dos fiéis, do servo fiel, em Mateus 25, 21, quando fala dos talentos, né? E o seu Senhor lhe disse: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. No verso 23 também o Senhor fala: e disse-lhe o seu Senhor: bom está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O Senhor, ele nos dá pouco para que sejamos fiéis. Ele não nos dá um cargo insuportável. Ele não nos dá provas difíceis. E mesmo assim, tem servos que foram reprovados. Ele dá sempre uma medida pequena para você ser fiel nesse pequeno. Porque quando o Senhor voltar, ele vai te dar uma coisa grande. A participação no seu reino, na sua glória. Isso é grande demais, né? Mas agora, no momento, o Senhor dá uma responsabilidade pequena para que nós sejamos fiéis, para que mostre o nosso caráter. Pode ser que uma irmã que fica em casa não faça grandes coisas na obra de Deus, mas se ela tiver um caráter parecido com o do Senhor, certamente será aprovada. Porque o Senhor está buscando o caráter fiel, né? Às vezes, né, nós olhamos, por exemplo, por que a Bíblia diz assim: há primeiros que serão derradeiros e há derradeiros que serão primeiros? Porque tem muitos que são primeiros aqui, estão fazendo grandes obras, mas não deixam tratar o caráter. Enquanto que aqueles irmãos, né, aparentemente mais pequenos, mais simples, estão permitindo o Senhor formar o caráter dele, né? São pessoas de caráter que o Senhor está observando, apreciando esse caráter, né? Por exemplo, consideremos o diamante. Aonde que se forma um diamante? Nas montanhas, escondido, né? Sofrendo calor, pressão. Então, lá, tempo, leva muito tempo. É uma coisa, um trabalhar paciente. Então, você tem um diamante original quando passa por isso. Mas agora tem os diamantes artificiais, que eles colocam numa máquina lá e simplesmente fabricam um diamante. Mas aquele que Deus faz é uma obra divina, uma obra celestial, uma obra original. Então, o caráter de Jesus é o que realmente Deus quer ver. Deus quer ver o caráter, ele observa o caráter. Não está observando tanto que nós somos assim ativos, mas está observando que o caráter leve a uma atividade segundo a vontade de Deus. Aí sim, segundo o que Deus quer. Jesus falou assim em João 16, 33. Vejamos o que o Senhor Jesus falou. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? No mundo tereis aflições. Às vezes, nós interpretamos incorretamente essa questão das aflições. Que aflições são estas? Aflições aí são tentações, né? Que nós sofremos porque queremos ser piedosos, servir a Deus, e o mundo está nos tentando. Então, veja, o Senhor Jesus sofreu essa tentação. Então, se nós formos tentados pelo mundo, nós devemos realmente rejeitar o mundo para não sofrer a tentação. Vamos ler aqui Mateus 4, do verso 8 em diante, né? 4, 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí, qual é a aflição que sofremos? É a aflição verdadeira para nós? É quando Satanás quer tirar nós do foco celestial, do amor por Cristo e nos apresentar o amor do mundo, o desejo de possuir mais, o desejo de ser grande neste mundo, né? E porque Satanás oferece isso para roubar o nosso amor que temos por Cristo, para nos distrair. Isto é aflição, isto é tentação, porque qual cristão piedoso que quer se envolver com o mundo? Se ele realmente conhece o reino de Deus, tem revelação do reino de Deus, se ele realmente tem visão do reino de Deus, ele não quer se envolver tanto com este mundo, não. Ele quer ter o que é necessário para sobreviver e sustentar sua família e quer realmente viver uma vida com Deus. Então, a aflição que ele sofre é que cada dia o mundo está te tentando, tentando ele, né? Está tentando em grandes coisas, oferecendo grandes coisas, né? Os reinos do mundo. Hoje nós podemos ver que os reinos do mundo se multiplicaram muito mais do que naquele tempo, né? Então, nós podemos perceber que hoje os reinos do mundo são muito mais atrativos que naquele tempo, mas cada tempo tem sua tentação, né? Então, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha, por que as pessoas lutam por esse mundo? Porque esse mundo tem glória. Ele tem glória. Ele tem reino e glória, né? Se não tivesse nada, as pessoas não seriam tão atraídas por ele. Mas temos que tomar cuidado, né? Que Jesus falou em Lucas 21, 34, para encerrar aqui, vou ler mais dois versículos. Lucas 21, 34. Veja o que o Senhor diz. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Os cuidados da vida é a nossa tentação que o mundo vem, tenta nos afligir. e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de olho naquele gozo que o Senhor Jesus vai dizer para você. Bom e fiel servo, no pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Este gozo é inexplicável. É um prêmio. Se o Senhor não fosse dar um prêmio maior que o mundo inteiro, então ele nunca teria dito para a gente não amar o mundo. Porque o que ele tem é muito melhor do que tudo que foi criado. Que o Senhor seja glorificado. Né? Que nosso coração se apegue, porque breve nós estaremos perante a face do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe.